Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Sr. Presidente, de uma forma muito breve, enfim, dizer que este relatório se refere à iniciativa parlamentar do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que apresentou o projeto de lei número 44, sob o título Regulação de Horários de Funcionamento das Unidades de Comércio e Distribuição, Encerramento do Comércio aos Domingos e Feriados e Limitação do Período de Funcionamento até às 22 horas. Conforme está implícito aqui no próprio título, esta iniciativa pretende regular o horário de funcionamento das unidades comerciais e de distribuição, definindo os dias de encerramento e os horários de fecho dessas mesmas superfícies. Os objetivos em específico, passo a citar, o estabelecimento de uma regra genérica de abertura e encerramento dos estabelecimentos, independentemente do formato comercial, a obrigatoriedade da existência de regras comuns para os vários formatos e tipos de comércio, a introdução de diferenciação de horários em função das condições concretas de cada superfície, a consagração como regra do encerramento aos domingos e dias feriados e funcionamento até às 22 horas nos restantes dias, e o equilíbrio da concorrência entre o chamado comércio de rua e o instalado nas grandes superfícies comerciais. Tenho um segundo ponto relativo à apreciação dos requisitos constitucionais, regimentais e formais, assim como relativo ao enquadramento jurídico nacional, que me vou permitir não estar agora aqui a referir exaustivamente. Fazer só uma referência também aos antecedentes parlamentares, seja iniciativas legislativas e petições. Dizer que na presente legislatura foram já rejeitadas algumas iniciativas legislativas sobre este mesmo assunto, portanto conexas com a iniciativa em análise, nomeadamente o projeto de lei 197 e o projeto de lei 38. Na anterior legislatura não se registra a apreciação de iniciativas conexas, no entanto, na anterior, na 15ª, sim, há referência pelo menos a duas iniciativas parlamentares que tinham já sido apresentadas e discutidas. Fazer referência às consultas e aos contributos também que estão anexos, que foram obtidos e estão anexos ao presente relatório. E, portanto, simplesmente concluir dizendo que o presente projeto de lei estará em condições de prosseguir de acordo com o regimento, uma vez que está em conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de pedir ao Sr. Presidente, com a conivência de todos os grupos parlamentares, que possamos alterar este ponto para o final da ordem de trabalhos, uma vez que o deputado Eduardo Teixeira está noutra comissão e por isso atrasado. Muito obrigado.
Muito bom dia, Sr. Presidente, cumprimento ao Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O debate, essencialmente, até foi tido ontem, no contexto da audição do Sr. Ministro da Economia. Eu até diria que estas perguntas agora quase tenho vontade de dizer que seriam necessárias outras perguntas, porque a partir do, nomeadamente depois do Sr. Ministro ter dito que o Sr. Presidente da ICEP, que foi conhecido nomeado pelo Governo já da AD, foi demitido por não ter disponibilidade física, que é para o Sr. Ministro não vir dizer que eu usei uma expressão que não usei, para as funções que tinha. Mas é o que temos no nosso país, quando há de no meio uma pessoa que demite passado um ano porque não tinha disponibilidade física para exercer as funções. Citando o Sr. Ministro, para que fique em ata, o Sr. Presidente da ICEP falta à pergunta que não tinha disponibilidade física para a função que estava a exercer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também, Srs. Deputados. Bom, conforme o Grupo Parlamentar do Chega tinha dito, não íamos fazer, e ainda bem que não fizemos, qualquer pergunta por escrito. Primeiro porque não concordamos com o método. Segundo, porque o que nós prevíamos aconteceu. As respostas não condizem minimamente com aquilo que foi a audição de ontem. Portanto, isto, das duas, uma. Ou alguém está a faltar à verdade, quem respondeu por escrito, ou quem respondeu presencialmente. O que é grave, porque alguém faltou à verdade a este Parlamento, a esta Comissão e, consequentemente, ao país, sobre uma temática que também ela tem a sua importância. Portanto, Sr. Presidente, o que eu gostava de sugerir é que se reabrisse o tema, porque ele está longe de estar fechado, e que consensualizássemos a vinda do Dr. Arroja a esta comissão, preferencialmente num dia em que tenhamos cá também o Sr. Ministro, que será breve, aliás na próxima semana já, por forma a encerrar este dossiê, porque haverá muitos mais para tratar, só que da nossa parte nós não vamos de todo esquecer este processo sem ele estar devidamente esclarecido perante esta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este assunto, em nome do PSD, totalmente desacordo com as intervenções anteriores dos estimados colegas, ou seja, o que assistimos ontem foi uma audição ao Sr. Ministro em que ficou premeditoriamente confirmada a razão pela qual o Sr. Ministro entendeu substituir o Presidente da ICEP. Aliás, estamos a perder o nosso precioso tempo a querer encontrar um caso político onde ele não existe. Temos um novo Ministro responsável pela tutela, entendo que o perfil do atual ou do anterior Presidente da ICEP não era o adequado em função da visão ou do perfil que entendo como adequado para a ICEP, e então é a decisão do senhor Ministro em poder substituir o Presidente da ICEP. E parece-nos uma situação perfeitamente normal em todos os governos, seja um ministro do governo A, seja um ministro do governo B. A responsabilidade política é sempre do ministro e o ministro assumirá a sua responsabilidade política no final do exercício do atual mandato da ICEP em função dos resultados da ICEP. Cabe ao ministro escolher as suas equipas. Aliás, de politização deste cargo, temos os melhores exemplos do atual ministro que reconduziu noutras entidades tuteladas por ele, membros ou dirigentes, altos dirigentes públicos, com experiência governativa do anterior governo do Partido Socialista. Ou seja, parece-me que estamos a discutir um não tema. Aliás, essa situação ontem ficou plenamente explanada e devidamente explicada. O Sr. Ministro entendeu que o perfil do atual Presidente ou do anterior Presidente da ICEP não era o adequado naquilo em que ele entende como futuro dirigente da ICEP, tendo escolhido outra pessoa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não era para intervir mais sobre este tema, mas a intervenção do Sr. Deputado Ricardo Carvalho. O Sr. Deputado Ricardo Carvalho diz que está em total desacordo com a minha intervenção. Eu citei o Ministro. A menos que o Sr. Deputado Ricardo Carvalho diga que não é verdade que o Sr. Ministro disse que exonerou uma pessoa que foi nomeada em maio do ano passado, numa clara nomeação política do governo PSD, que foi nomeada com responsabilidade política... Sr. Deputado, eu não o interrompi. Uma nomeação de responsabilidade... Concordo com uma parte do que disse. É responsável do governo ser olhado, obviamente. Agora, foi o governo PSD, CDS, que nomeou Ricardo Arroja. Foi o governo PSD-CDS que exonerou um conselho de administração que estava com resultados. E, passado um ano, demite Ricardo Arroja, e já que o Sr. Deputado diz que não concorda com a minha afirmação, eu volto a citar o Sr. Ministro, porque Ricardo Arroja não tinha disponibilidade física para estar no cargo. Sr. Deputado, é um assumir que a nomeação, a exoneração e a nomeação e a escolha da pessoa foi um erro total. E esse erro total tem consequências políticas, sim. Já gosta muito de falar de custos. Quanto é o custo da indemnização de Ricardo Arroja? 30 mil euros. É verdade. 30 mil euros bastava ter sido 60 mil euros. Oh, 60 mil euros. Oh, Sr. Deputado, deixa-me concluir. 60 mil euros que bastava ter sido colocado um tempo anterior que ainda colocava no período experimental. Mas sabe o que é que lhe digo, Sr. Deputado? Esta brincadeira com a ICEP já custa cerca de 300 mil euros. Porque sim, o ex-ministro da Economia veio aqui dizer que não tinha qualquer tipo de custo a exoneração dos ex-responsáveis, mas a verdade é que as próprias contas da ICEP demonstram que eles vão ter que ser indemnizados. No total de 300 mil euros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, depois do que eu ouvi do Sr. Deputado Ricardo Carvalho, a primeira coisa que me ocorre é pedir desculpa ao grupo parlamentar do PS, porque eu sempre disse que eles eram os responsáveis por uma indemnização de 500 mil euros à engenheira Alexandra Reis e afinal foi só 250, porque 250 ficaram nos cofres do Estado. Segundo eu percebi do que disse o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, tanto ao Partido Socialista, as minhas desculpas, porque nós fomos extemporâneos na altura, na análise, e não consideramos os impostos que ficam para o Estado. Sr. Presidente, eu acho isto lamentável, sinceramente. Eu daria até um voto de louvor ao Partido Social Democrata se nos dissesse aqui, à porta fechada, em reunião de comissão, com toda a certeza o processo não foi bem gerido, o Sr. Ministro não esteve bem, vamos tentar, de uma forma mais suave, resolver esta questão. Mas não. O Partido Social Democrata, como tem uma maioria mínima, tem uma arrogância máxima. E venho aqui dizer, não, porque sou ministro, ou sou deputado Ricardo Carvalho. Um presidente da ICEP não é uma empregada doméstica. Não se pode aspirar e passar a ferro à distância. Mas pode-se presidir um organismo como a ICEP à distância. Penso eu. Porque é um trabalho intelectual e não físico. Concorda comigo, certamente. Um trabalho de gestão pode ser feito à distância, porque senão não tínhamos grandes gestores mundiais a trabalhar de Lisboa para a Holanda e para os Estados Unidos. Isso, parece-me a mim que isto é tão básico, mas tão básico como esta mesa estar em formato retangular. O deputado é que pode não querer ver dessa forma. Pronto. Da mesma forma que o seu ministro, ontem, conseguiu ter a proeza nas respostas vazias e parcas que dá, e que já nos habituou, conseguiu contradizer-se no espaço de 3 minutos, dizendo que foi uma demissão porque o Dr. Ricardo Arroja não reunia as qualidades necessárias para o exercício da função, e no instante seguinte diz porque não estava disponível para trabalhar presencialmente. Mais valia o Sr. Ministro ser transparente e sincero uma vez no decurso do seu mandato e dizer porque não houve um pedido mais forte do que aquele que eu recebi para ele continuar no cargo. Era simples. Ficava-lhe bem. Não custa admitir. Está perante uma instituição a que tem que prestar contas. Logo, o admitir uma fragilidade, sem temer as consequências, ficava-lhe bem. E isto, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, vindo da esquerda, eu até aceitava, vindo de um partido que se diz de centro-direita ou da direita moderada, ou quer que seja, permitir estas veleidades, permitir este uso abusivo dos dinheiros públicos, com indemnizações em cima de indemnizações, com mudanças de ministro, mas aí compete ao seu primeiro-ministro a escolha. Agora, nós não podemos, é todos os anos, estar sujeitos a um governo que mude os ministros só porque sim, ou porque há alguma questão, e que o ministro que venha a seguir queira reformular estes cargos e pague 31 mil euros de indemnização. Quer dizer, é importante perceber com o Dr. Ricardo Roja qual é o escalão de IRS que ele está. Mas que seja 30 mil euros de líquido de indemnização. Sr. Deputado, não andamos aqui a brincar com o dinheiro. Eu ontem já o disse na audição. Sabe quantos anos quem recebe um salário mínimo tem que trabalhar para conseguir ter uma indemnização por 15 dias, por um capricho do ministro? É importante percebermos isto. Sr. Presidente, da nossa parte, não vamos, naturalmente, deixar este assunto esquecido. Vamos continuar a trabalhar nele, até pela postura que teve o grupo parlamentar do PSD, quando eu já nem ia revisitar mais este tema, mas o Sr. Deputado Ricardo Carvalho fez questão de me citar a mim também, e eu tive a necessidade de responder. E lanço novamente o desafio, se assim for entendimento agora do grupo parlamentar do Partido Socialista, ou então do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, de chamar o doutor... o ex-ministro da Economia, Dr. Pedro Reis, é esta comissão, porque parece que agora, cada vez mais, faz sentido. O Partido Socialista não quis, queria esperar os passos seguintes, então vamos tentar perceber se há algum desenlace ou não com essa audição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que assim será mais fácil a explicação. O nosso requerimento, que na altura foi chumbado, com os votos contra do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, pretendia ouvir três personalidades. O atual Ministro da Tutela, o Dr. Ricardo Roja e o Dr. Pedro Reis. Na altura, eu decidi não retirar nenhuma das personalidades indicadas no requerimento e o mesmo foi chumbado. Portanto, ficou aprovado o requerimento do Partido Socialista, com o voto favorável do Grupo Parlamentar do Chega. Neste preciso momento, o que nós estamos a requerer ao Sr. Presidente é a reapreciação e a votação de novo, ou, novo não, de do requerimento anteriormente rejeitado para a audição do Dr. Pedro Reis e do Dr. Ricardo Roja.
Então, sobre este tema, sim. Da nossa parte, Sr. Presidente, muito obrigado. Solicitamos o adiamento desta votação. Nem está na ordem de trabalhos. Ok.
Sr. Presidente, não aceitamos o requerimento. Deve entrar na ordem de trabalhos da próxima reunião da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer a sua disponibilidade para colocar o nosso requerimento à votação e pedir ao Sr. Presidente que, se for possível, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira já cá está, se pudermos, com a concordância de todos, passar já para o ponto 5 e depois retomar a ordem normal, para que o Sr. Deputado depois possa ir para a reunião onde estava. Muito obrigado.
Sr. Presidente, só para dar uma nota, até porque foi dito uma coisa que não é factual, que o Partido Socialista tinha rejeitado o requerimento do Chega, o Partido Socialista absteve-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para requerer, com a condescendência do Grupo Parlamentar do Chega, que antes de retomarmos a ordem natural dos pontos da ordem de trabalhos, possamos discutir o ponto 7, porque eu não faço parte desta comissão. Vim cá para apresentar um projeto de resolução que corre nesta comissão e depois voltaríamos à ordem natural. Isso permitia-me que pudesse retomar o meu lugar na comissão a que pertenço e, portanto...
Penso que é muito rápido. Muito obrigado, Sr. Presidente, agradecendo muito o facto de me permitir. Estava na audição ao Sr. Futuro Governador do Banco de Portugal e tive intervenção e por isso é que não consegui vir a tempo. Mas para compensar, Sr. Deputado Luís Testa, eu serei muito rápido. Este parecer é sobre a Conta Geral de Estado de 2023. Todos sabemos que estamos com, 500, com quase 700 dias a analisar as contas e a dar parecer sobre algo que terminou há muito tempo. E, portanto, isto é um bom exemplo para uma grande reflexão nesta Casa. É quase impossível nós fiscalizarmos e darmos parecer com a memória de há 700 dias atrás, ainda por cima, sobre algo muito importante. Mas há algo sempre a reter, que é um ano em que ficou marcado por uma forte recuperação das receitas do Estado pela via dos impostos e um crescimento do PIB não tão relevante em função do crescimento económico. E também, de alguma forma, uma redução que reduziu uma redução do endividamento público que baixou dos 100%. Houve aqui, durante algum tempo no Parlamento, a polémica se foi de forma artificial, se não foi, não vou entrar nesses pormenores na apresentação do relatório do CGM, mas, acima de tudo, o crescimento do PIB, quanto à parte da economia diz respeito, foi relevante, ainda que tenha sido marcado com bastante inflação acima do normal. Portugal teve desempenhos... acima de tudo, uma recuperação da economia, fruto dos 21 e 22 do Covid, mas as contas públicas, apesar de haver uma diminuição dos 100%, não fez a diminuição em valor, o que é sempre também preocupante, foi apenas e só de forma percentual. E dito isto, a despesa total consolidada também cresceu, e cresceu bastante. A despesa corrente também, mas ficou na parte dos investimentos muito aquém. O Estado não tem conseguido, sem fundos comunitários, alavancar investimentos. Os projetos financiados através do PRR assumiram um peso preponderante então, são aí é que se investe, 782 milhões de euros, mas foi preponderante, mas ficaram aquém, porque os números do PRR também são conhecidos, mas estão a ser acompanhados agora nesta comissão e bem acompanhados. Dito isto, enquanto relator, como é lógico, o meu grupo parlamentar reserva-se para a discussão no plenário, apenas faz aqui o registro de que nós estamos aqui em poucos minutos a discutir algo muito sério que foi as contas de um ano, e esse, não só o tempo decorrido, mas o tempo também que alocamos ao pró-efeito, é algo que a todos deve merecer ponderação. E, portanto, findo esta questão e não omitindo a minha opinião enquanto membro do grupo parlamentar, dizer que o assunto transitará para a COFAP. Há aqui também pareceres da UTAU, que são relevantes, do Tribunal de Contas. Houve audições esta semana, na semana passada, com o SES e com o Tribunal de Contas e com a Secretária de Estado do Orçamento e com... eu penso que foram essas três, para já. E, portanto, da parte da economia, o parecer que dou é que está em condições para ser submetido à aprovação em comissão, e agradecer muito o fato de mais uma vez, me permitirem este atraso e a antecipação para que o Sr. Deputado Luís Testa faça o brilho final da apresentação do seu relatório. Muito obrigado.
Sr. Presidente, uma mera correção ainda prevalece aqui na página 21 com o Presidente da Comissão, o deputado Miguel Santos, deve ser corrigido para o deputado Pedro Coimbra, de resto nada a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a brevidade do deputado Eduardo Teixeira e apresentar este projeto de resolução que no fundo, tenta recolocar a pousada de Elvas no sítio que ela merece. O Estado português concessionou a atividade, a operação das pousadas de Portugal a um operador privado e, com esse contrato de concessão, ficaram de fora dessa operação um conjunto de pousadas, umas que têm mais relevância, outras que têm menos relevância. Acontece que a pousada de Elvas foi a primeira pousada da rede portuguesa de pousadas. É um ex-libris do turismo nacional, não só pelo impulso que há largos anos, há largas décadas, deu ao turismo naquela zona raiana, mas também pela arquitetura que apresentou como novo modelo de construção hoteleira em Portugal. A concessão que se estabeleceu com diversos operadores fora do contrato de concessão das pousadas foi sempre intermitente no seu sucesso, até chegarmos à conclusão que este ano iria encerrar. O Estado português tem uma responsabilidade, para, com um património que é seu, um património físico, que tem que ser explorado e rentabilizado, mas também tem uma responsabilidade do ponto de vista imaterial relativamente a esse património. E a minha intenção, a nossa intenção, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é que esta pousada, por aquilo que representa nas histórias das pousadas em Portugal, mas também por aquilo que está hoje a acontecer no Conselho de Elvas com a elevação daquele concelho, daquela cidade a património da humanidade, possa ser reintegrada tanto quanto antes na rede de pousadas que está ao abrigo do contrato de concessão com o operador privado. Isso poderá ser feito, do ponto de vista negocial, pelo próprio Estado, sem aguardar, bem sabemos que isso será a curto prazo, a conclusão do contrato de concessão que expirará, não sei se este ano, no próximo ano, mas está para muito breve. Mas urge, quanto antes, voltar a dignificar aquele monumento e voltar a dignificar a oferta turística no Conselho de Elvas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registei nenhum pedido de intervenção quanto a este projeto de resolução. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Discutimos aqui hoje a proposta apresentada pelo Partido Socialista para a reintegração da pousada de Elvas, também conhecida como Hotel de Santa Luzia, na rede de pousadas de Portugal. Antes de mais, importa recordar que não estamos perante uma pousada qualquer. Estamos perante a primeira pousada de Portugal, inaugurada em 1942 em Elvas, cidade classificada pela Unesco como Património Mundial da Humanidade. O edifício da autoria do arquiteto Miquel Jacobete Rosa é um marco identitário da nossa história, do nosso turismo e da valorização do património português. O seu encerramento foi, sem dúvida, uma perda para Elvas, para a região do Alto Alentejo e para o país. Trata-se de um património que está desaproveitado, quando deveria ser um motor de desenvolvimento económico, cultural e turístico ao serviço da população. O Chega não pode deixar de sublinhar três pontos fundamentais nesta discussão. O primeiro ponto, a valorização do património e da identidade nacional. A pousada de Elvas não é apenas um hotel. É o parte da nossa história, da nossa memória coletiva e da estratégia que foi iniciada há mais de 80 anos de mostrar ao mundo o melhor de Portugal. A nossa história, a nossa gastronomia, a nossa hospitalidade. O abandono que foi votada é inaceitável e demonstra, mais uma vez, a incapacidade do Estado e dos governos em preservar e valorizar o que é verdadeiramente nosso. Um segundo ponto, o interior do país e o desenvolvimento regional. O encerramento da pousada não prejudicou apenas turistas e visitantes, prejudicou, sobretudo, a população local, que perdeu um espaço de dinamização económica, de criação de emprego e de valorização cultural. Elvas e o Alentejo precisam de investimento, precisam de oportunidades. O Chega defende que o património nacional deve estar ao serviço da população, criando riqueza e emprego, e não entregue ao abandono ou sujeito apenas a interesses de concessionários. E um terceiro ponto, a gestão pública e a responsabilidade governativa. Importa dizer que esta situação não aconteceu por acaso. É fruto de anos de políticas erradas e desinteresses do Governo pela coesão territorial. O Partido Socialista, que hoje apresenta aqui esta proposta, tem que explicar porque nada fez ao longo dos anos para evitar o seu encerramento. O Chega não pode aceitar que o Estado continue a olhar para o interior como uma nota de rodapé, apenas lembrado em discursos esquecidos nos factos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Chega valoriza e apoia a reintegração da pousada de Elvas na rede nacional. Mas não basta reintegrar, é preciso garantir a sua valorização, a sua sustentabilidade e a sua ligação à população local. Não queremos mais património encerrado, degradado ou transformado em peso morto para o país. Queremos que sirva Portugal, que promova o turismo cultural e histórico e que contribua para o desenvolvimento económico do país. Por isso, deixamos claro, o Chega estará sempre ao lado na defesa da nossa história, da nossa identidade e do nosso património. Elvas merece mais, o Alentejo merece mais, Portugal merece mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, aproveito para cumprimentar e saudar cada uma e cada um de vós. Tenho a inscrição neste ponto 7 ainda o Sr. Deputado Francisco Figueira, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente saudar todos os membros da Comissão e deixar uma palavra também quanto à iniciativa do Partido Socialista quanto à Pousada de Elvas. É um dado objetivo que a Pousada de Elvas é uma das pousadas mais históricas que há no nosso território nacional. É, no entanto, uma pousada que se encontra numa situação de alguma, eu não diria degradação, mas pelo menos alguma obsolescência que naturalmente lhe dificultou o entrar numa concorrência direta com outros operadores turísticos na região. Faço notar que a crise da pousada de Elvas, como de outras infraestruturas similares a esta, têm muito a ver e estão ligadas também a uma queda populacional e de falta de dinâmica de algumas regiões do país. O Conselho de Elvas, sendo um concelho raiano e que tem alguma dinâmica económica, não deixou de perder 30% da sua população nos últimos 30 anos, aliás, 20% da sua população nos últimos 30 anos, e, malgrado a dinamização que o turismo teve nos últimos anos, não foi suficiente, nem a reclassificação da cidade como Património Mundial da Humanidade foi suficiente para alavancar o setor do turismo de forma a poder dinamizar a pousada de Elvas ao ponto de a manter aberta. Com certeza que o operador privado terá tido as suas razões para o seu encerramento, com certeza que se a unidade estivesse cheia de dinâmica e cheia de clientes não teria fechado. Agora, temos que olhar também para esta crise particular que aqui hoje debatemos quanto à pousada de Elvas, no contexto daquilo que tem sido o abandono das zonas do interior do país e da falta de foco que os diversos governos ao longo das últimas 3 décadas têm tido nas zonas que hoje se chamam de baixa densidade, que durante muito tempo se chamou de interior. Mas à escala peninsular não há nada mais interior que Madrid. E Madrid não deixa de ser a maior área metropolitana da Península Ibérica. O que faltou no país nos últimos anos foi uma aposta equitativa e equilibrada em todos os territórios. E isto é uma consequência, aquilo que hoje aqui debatemos, é uma consequência da falta de investimento equitativo e equilibrado em zonas muito largas do nosso território nacional. Que nos faça ponderar e pensar esta situação em concreto naquilo que pode ser uma mudança estrutural na forma como o Estado e os poderes públicos olham para estas zonas mais afastadas dos centros de decisão, porque é aí que está o problema e não propriamente nas dificuldades nem na má intenção dos operadores privados nem dos investidores privados. Não nos opomos à reintegração, pensamos que isso pode ser uma medida que ajude a ultrapassar este problema, mas se não formos capazes, e esta Comissão tem nisso um papel estruturante, se não formos capazes de alterar a forma como o país olha para o interior do país, como o país olha para as zonas que estão mais longe das grandes áreas metropolitanas, as pousadas de Elvas vão multiplicar-se se calhar em mais de 80% dos concelhos que ocupam o nosso território nacional, porque o caminho que fizemos nas últimas 3 décadas concentrou 70% da população em 30% dos municípios. E é aí que reside o nosso problema de desenvolvimento e é aí que está o problema da coesão territorial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo não haver mais inscrições neste ponto. Sr. Deputado Luís Testa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que aprecio o acompanhamento por parte quer do Grupo Parlamentar do Chega, quer do Grupo Parlamentar do PSD a esta nossa iniciativa e dizer que, neste caso em concreto, a reintegração na Rede Nacional de Pousadas faz mesmo toda a diferença. Como o Sr. Deputado reconhecerá, a Pousada do Crato, a Pousada de Arraiolos, a Pousada de Estremoz, estão localizadas em territórios com menos dinâmica turística do que Elvas e são investimentos viáveis só pelo simples facto de estarem integradas na Rede Nacional de Pousadas. Faz mesmo toda a diferença. E, portanto, se há algum papel que nós possamos ter aqui na Assembleia da República de contribuir para que património público possa estar disponível para a riqueza nacional e disponível para a riqueza local, é com iniciativas como esta. Agradeço muito a disponibilidade do Grupo Parlamentar do Chega e do Grupo Parlamentar do PSD para acompanharem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nesta iniciativa que visa tão só permitir que o país possa usufruir de património único, património singular, património que deve estar e tem de estar ao serviço da economia local e da economia nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, parece-me que não tenho mais inscrições. Agradeço aos senhores deputados, agradeço ao senhor deputado Luís Testa esta participação na nossa sexta comissão. Vossa Excelência é sempre bem-vindo, mesmo não sendo membro da comissão, é sempre bem recebido por nós e é um gosto vê-lo. Eu vou passar novamente a presidência ao senhor deputado Francisco Figueira, que muito bem estava a dirigir os trabalhos, não sem antes dizer a Vossa Excelência que no ponto outros assuntos eu iria aproveitar e iria dar nota, até para mantermos a informação atualizada, iria dar nota da reunião onde estive até ao momento em que entrei na sala, da reunião de conferência de presidentes, para dar nota dos assuntos que me responsabilizaram por lá levar. E, portanto, nesse ponto, fico já inscrito, Sr. Presidente, para que possa dar essas informações. Até já e obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Hoje estamos aqui na apresentação da exposição de motivos deste projeto de resolução. Devemos olhar para este projeto de uma forma real e responsável. Não podemos aproveitar apenas os eventos esportivos para fazer campanhas políticas. Temos de uma forma séria defender o setor e a sua regulamentação. Não hajam dúvidas que a capacidade que o desporto tem para mobilizar massas, seja pela emoção, pela entidade coletiva ou pelo espetáculo em si. Além do valor emocional e social, o desporto tem um enorme impacto na economia local, sendo comum observar multidões junto a estabelecimentos comerciais, que durante todo o ano desenvolvem a sua atividade de uma forma regular. Mas por várias razões, muitos destes estabelecimentos são forçados a fechar nos momentos de maior festividade por decisões de alguns órgãos municipais. O encerramento destes estabelecimentos acaba por prejudicar, de certa forma, os proprietários, uma vez que pagam os seus impostos durante todo o ano e, de certa forma, são privados do desenvolvimento da sua atividade, sendo desta forma gravemente penalizados por estas tomadas de decisão. Neste sentido, urge a elaboração de um plano entre as mais diversas entidades envolvidas no processo para definir regras bem claras, previsíveis e justas para todas as partes envolvidas. Desta forma, espero que os grupos parlamentares acompanhem este projeto e estaremos disponíveis para diálogo. Obrigado.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, peço desculpa a todas as senhoras e senhores deputados. Eu terei que forçosamente pedir o adiamento, porque fui chamada a atenção pelos serviços e bem, pela incongruência no texto do projeto de resolução. No presente momento, não consigo alguma dar conhecimento aos senhores deputados da eventual acerto do texto da resolução, por isso peço que este ponto seja adiado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, uma vez mais, bom dia a todas e a todos. Bom, então, telegraficamente, uma vez que há esta oportunidade de ainda ter chegado a tempo e a tempo deste último ponto, para, ao fim e ao cabo, ficarmos com a informação atualizada sobre os pontos que me incumbiram, enquanto Presidente da 6ª Comissão, de levar à Conferência de Presidentes, que terminou há pouco tempo, poucos segundos antes de eu ter chegado a estes trabalhos. Havia, portanto, dois pontos essenciais. Havia um terceiro, mas como tínhamos falado anteriormente, o terceiro tinha a ver com a distribuição dos lugares na sala e esse ponto ficou assente que não é ponto da Conferência de Presidentes, que quando muito seria da Conferência de Líderes e que, naturalmente, a Comissão, que a 6ª Comissão acatará, como todas as outras, aquilo que eventualmente possa vir a ser definido. Portanto, havia dois pontos, dizia. Um tinha a ver com a questão das eventuais audições conjuntas, audições regimentais conjuntas. Ora, eu transmiti ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que estava muito bem ladeado pelo Sr. Deputado Francisco Figueira e que é testemunha presencial do tema, que transmiti ao Sr. Presidente da Assembleia da República que, de forma consensual, a nossa Comissão entendeu ou entende que as audições conjuntas não são a forma mais adequada para estas audições regimentais. Salvaguardando que audições conjuntas, sim, excepcionalmente, e audições conjuntas, sim, no âmbito do Orçamento de Estado. Salientei também que o regimento da Assembleia da República em vigor data de 2023, é quando a última revisão, e que é da praxis parlamentar, ou que tem sido da praxis parlamentar, da interpretação do regimento, que não haja audições conjuntas, exceptuando aquelas que acabei de referir. E, portanto, que digamos que estaria consolidada a interpretação do regimento. E, portanto, não havendo alteração ao regimento, não havendo nada que o justifique, também não parece haver razões para que se justifique uma alteração ao procedimento habitual, que é, ou seja, audições em cada comissão parlamentar. Em resumo, transmiti ao Sr. Presidente da Assembleia da República aquilo que já lhe tínhamos dirigido por ofício no dia 23 do mês 7, 23 de julho, que, como sabem, e de acordo com aquilo que ficou combinado numa reunião de mesa e coordenadores, transmitimos ao Sr. Presidente da Assembleia da República exatamente isto que acabei de dizer e que muito bem o Sr. Presidente da Assembleia da República remeteu para o MAP. O Sr. Presidente da Assembleia da República, na sequência daquilo que transmiti, informou que o MAP tem uma interpretação que pode ser relativamente diferente. Eu agora não vou citar de memória o que está no... Não vou citar, porque não sei, não sou capaz de citar de memória o que está no regimento, mas o regimento, como também aqui abordámos na reunião de mesa e coordenadores, na altura tínhamos o regimento à frente, o regimento tem uma interpretação duvidosa e por isso é que eu referi que não é da praxis parlamentar, ou seja, a interpretação que era feita do regimento era audições não conjuntas. Mas, de facto, há uma interpretação duvidosa e que o MAP, que tem um novo titular, faz uma interpretação diferente. De facto, o regimento permite fazer uma interpretação diferente. Agora não houve alteração ao regimento. Dizer também que é relevante, ou é mesmo muito relevante, que esta questão também foi suscitada por vários outros senhores presidentes de comissões parlamentares. Porque esta não é uma matéria que diga apenas respeito à nossa 6ª Comissão. Também há outras comissões parlamentares que se pronunciaram, porque também foram informadas desta eventual alteração à praxis, e, sem exceção, todas as senhoras e todos os senhores presidentes de comissão que usaram da palavra sobre este tema concordaram e todos, sem exceção, também entendem que as audições conjuntas não farão sentido. Nesse seguimento, quer da nossa posição, quer da posição de outras comissões parlamentares, o Sr. Presidente da Assembleia da República ficou de transmitir ao MAP a nossa posição, a posição de outras comissões e tentar ir ao encontro daquilo que é a vontade, aquilo que é o legítimo, aquilo que é o legítimo, a legítima leitura das comissões para a organização dos trabalhos. Portanto, foi este o seguimento que o Sr. Presidente da Assembleia da República deu, e bem, àquilo que lhe foi transmitido, quer por mim, quer por outros presidentes de comissão. Portanto, é isso que vai ser feito. Aguardaremos a posição do MAP, embora me pareça que é um assunto consensual dentro de cada uma comissão, dentro de cada uma das comissões, e também me parece que é um assunto consensual em todas as comissões. Portanto, parece-me que fará sentido o MAP ter a sensibilidade e o bom senso de anuir àquilo que são as ambições legítimas das comissões, porque esta ambição legítima traduz aquilo que é a transparência, o rigor, a informação, o debate político, o debate parlamentar, daquilo que é o escrutínio público da nossa atividade. O segundo ponto tinha a ver com dificuldade de agendamentos. O segundo ponto que levei era a dificuldade de agendamentos. Sensibilizei também o Sr. Presidente da Assembleia da República para a dificuldade que temos tido com os agendamentos do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial. Inclusive, até sublinhei o facto de, na mesma missiva que dirigi ao Sr. Presidente da Assembleia da República, no dia 23/7, a propósito das audições regimentais conjuntas, de referir que nessa missiva também dava uma proposta para que a audição regimental se viesse a realizar no dia 24 de setembro, e sobre este ponto também não termos tido qualquer resposta do MAP. Também naturalmente informei, com transparência e rigor, que o Sr. Ministro ontem, de forma informal, mas simpática e diligente, acabou por nos confirmar a audição regimental para o dia 24 de setembro. Mas isso foi porque o Sr. Ministro teve essa iniciativa e porque esteve cá ontem. Porque se estivéssemos à espera da resposta do MAP, como ela é devida, nós estaríamos hoje no dia 17, hoje é dia 17, salvo erro, não é? Estaríamos hoje no dia 17, a uma semana, de preparar uma audição regimental que não sabíamos se ia existir ou não, porque não tínhamos a confirmação. E naturalmente isto impacta, quer na organização da nossa agenda parlamentar, e impacta também na preparação das senhoras e senhores deputados, que além das questões da agenda, também têm que preparar as audições e os temas. Portanto, transmiti também ao Sr. Presidente da Assembleia da República a dificuldade que tem havido nos agendamentos e também a dificuldade que tem havido em obter resposta para a confirmação dos agendamentos. Porque, como disse, o agendamento para dia 24 decorre não da formalidade que lhe é devida, decorre de uma informalidade de ontem, termos cá tido o Sr. Ministro numa ocasião formal, mas que informalmente confirmou a sua disponibilidade e a audição. E até seria importante, para as formalidades das coisas serem cumpridas, até seria importante que até viesse a resposta. Também pedi isto ao Sr. Ministro ontem, mas que viesse a resposta do gabinete do Sr. Ministro via MAP e que cá chegasse, para as formalidades ficarem cumpridas, porque naturalmente aquilo que combinámos ontem, bom, não deixa de ser uma formalidade, porque enfim, está tudo, foi em comissão, está tudo em ata, não deixa de ser uma formalidade, mas não é a via normal das coisas, porque cada vez que temos que marcar uma audição regimental com o Sr. Ministro, ou a requerimento, não é a forma correta de tratar. Portanto, as coisas têm que funcionar com a normalidade e com a formalidade que é habitual. Naturalmente, o Sr. Presidente da Assembleia da República, também neste ponto, também me transmitiu que levaria este assunto à próxima reunião com o MAP e que também sensibilizaria para a necessidade de ultrapassar esta questão para que, de facto, as coisas possam decorrer com a normalidade. Portanto, Srs. E Srs. Deputados, da Conferência de Presidentes, foi isto que resultou nas matérias que me incumbiram de levar e penso que as coisas entrarão no seu caminho próprio em breve, assim espero. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para tecer alguns comentários ao que disse o Sr. Presidente da Comissão, agora no papel de deputado temporariamente, e agradecer naturalmente o ter levado os temas que nós fomos abordando nesta Comissão à Conferência de Presidentes. E dá-lhe nota, Sr. Presidente, que a informação que nós tivemos, até porque eu e o Sr. Deputado Francisco Figueira, que está a presidir a Comissão neste momento, fazemos parte da mesa, acompanhamos as conferências de líderes e terá sido abordado na Conferência de Líderes que o tema da distribuição na sala das comissões seria um tema para a Conferência de Presidentes e não para a Conferência de Líderes. Portanto, isto parece que a bola queima e tenta-se passar de um lado para o outro. Bem, mas nós vamos revisitar o tema oportunamente por via da liderança do grupo parlamentar. Em relação às audições, nada a acrescentar, audições conjuntas, acho que faz sentido a forma como ficou determinado. E, por fim, um pedido ao Sr. Presidente, aproveitar que no dia 24 temos audição regimental com o Sr. Ministro, para não corrermos o risco na audição regimental seguinte não haver resposta, o Sr. Presidente aproveitava o início da reunião e formalizava logo uma data. Penso que é mais seguro dessa forma, até por limitação da agenda do Sr. Ministro, que pode eventualmente acontecer isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Filipe Melo, não vamos entrar agora nesse debate, nem estou a presidir, não estou a presidir aos trabalhos, nem estamos numa reunião de mesa e coordenadores, mas iremos fazer isso na próxima reunião de mesa e coordenadores. Não será assim tão fácil, porque nós vamos ter a interrupção para a campanha das eleições autárquicas e ainda não temos, pelo menos não tínhamos até há pouco tempo, não sei se já temos, mas ainda não temos qualquer informação sobre a interrupção dos trabalhos para o Orçamento de Estado, mas ainda não há nenhuma data indicativa sobre isso. Mas, enfim, para dizer que estaremos um bocadinho limitados nesse agendamento, agora há que fazer a audição regimental dia 24 e depois temos que estabilizar uma data para outras audições, eventualmente também datas para audições de requerimentos que possam surgir. Podem surgir sempre, não sabemos. Enfim.